E hoje, na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística, nós vamos falar sobre a logística para o agronegócio, importante atividade econômica, principalmente aqui para a região noroeste do Paraná. O nosso entrevistado é Ezequiel Escopel, gerente executivo de logística integrada da Cocamar. Ele está ao telefone com a gente. Olá, boa tarde.
Oi, Luciana. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Prazer estar participando com vocês desse debate.
Muito obrigada pela entrevista. Olha, como hoje em dia, a gente quer saber, né, como que é hoje em dia a logística de transporte dos produtos agrícolas aqui na nossa região? Qual é o modal mais utilizado? Porque a gente sempre ouve dizer que o agronegócio é um sucesso da porteira para dentro, mas do lado de fora não depende só dele, não é mesmo?
Isso mesmo, Luciana. A cooperativa, hoje ela tem no seu core business aí os produtos soja, milho, trigo, o café e a laranja, né? E o maior volume do transporte da cooperativa compreende a transferência das commodities, né, nessa curta distância para a industrialização. É, por isso que a predominância do transporte no modal rodoviário, ela é feita devido à sua maior disponibilidade de atendimento, né? E além do recebimento das commodities, né, do campo, né, a cooperativa também possui indústrias dos mais variados segmentos, aí, como os fios de algodão, óleo refinado, maionese, a bebida à base de soja, néctar e aí farinha de trigo, inclusive entre outros aí, produtos que são industrializados, né? E o transporte rodoviário para a realização das entregas porta a porta, ele ainda é o modal que apresenta a maior flexibilidade e a maior disponibilidade para atendimento, né? É, o modal ferroviário, o modal aquaviário, até mesmo aéreo, né? Ele ainda tem algumas limitações, né, para atendimento, principalmente nos grandes centros urbanos, ou mesmo fazer chegar lá nas propriedades rurais, né, para atendimento dos produtores com a necessidade lá de produção para a alimentação animal, né, dos seus animais no campo, ou ainda aqueles insumos agrícolas para fazer o plantio, né. E a cooperativa, Luciana, ela conta com uma transportadora, onde fica alocada a gestão da frota própria e também toda a contratação dos terceiros, né, para a realização do transporte. E em meio a essa pandemia, nós precisamos se reinventar para manter as atividades rodando, pois o transporte é uma atividade essencial, né, para se fazer as coisas acontecerem e continuar abastecendo a mesa de todos os consumidores, né. Uhum. Além disso, Luciana, o avanço aí do e-commerce e os desafios são cada vez maiores, né, porque os consumidores exigem as entregas cada vez mais rápidas, com os menores custos e com a maior comodidade, né.
Uhum. Agora, o custo da operação podia ser reduzido com uma outra logística, um outro modal?
Luciana, com certeza. A utilização do modal ferroviário, o aquaviário, né, que é também conhecido como hidroviário, ele complementado pelo modal rodoviário, através das suas integrações, pode ter uma redução significativa nos custos logísticos, principalmente quando a gente fala do transporte das commodities na longa distância. O modal rodoviário, ele é competitivo no transporte de pequenos volumes e de curta distância. Já para as longas distâncias e grandes volumes, que é o caso das commodities, dos minérios, o modal ferroviário e aquaviário são os mais viáveis, né? E aí, quando se usa um modal aquaviário ou ferroviário, são menos caminhões, são menos acidentes, menos congestionamentos, menos emissão de poluentes, né? Porque utilizando o trem ou os navios e barcaças, o transporte ele é feito de uma forma mais eficiente, né? E no Brasil, nós precisamos muito de investimento na infraestrutura desses outros tipos de modais, né?
É verdade. Bom, a Cocamar ela apoia um prêmio de redução de perdas na colheita. Mas e na estrada, como fazer?
Luciana, nós temos feito alguns trabalhos para minimizar a perda no transporte, né? Nós fazemos checklist dos veículos sempre antes dos embarques. Nós temos testado também algumas tecnologias no mercado para buscar a redução de perda nas estradas. Fato é que a frota brasileira é um tanto quanto antiga, né? Ela precisa estar em constante manutenção e também em constante renovação para minimizar as perdas. E o motorista, ou o motorista profissional, ou o caminhoneiro, né? Ele precisa manter o cuidado dos implementos em dia para garantir essa conservação dos produtos durante o transporte, né? Seja evitando a perda ou também evitando aí alguma contaminação ou molhamento da carga, algo que possa trazer também um prejuízo para as empresas, né?
Agora, existe um modal de transporte ideal? O senhor poderia comentar, por exemplo, o transporte ferroviário, o senhor já falou um pouco, né? O Porto de Paranaguá, as estradas rodoviárias, na opinião do senhor, como é que elas estão?
O Porto de Paranaguá, Luciano, ele tem superado seus próprios recordes ano a ano, né? Exemplo disso é que nos últimos 2 anos foram carregados aí no Porto de Paranaguá os maiores navios do mundo, levando mais de 100 toneladas de farelo de soja em um único navio. A Cocamar esteve participando do embarque desses navios com uma quantidade de farelo produzida na indústria de Maringá. Em 2020, a movimentação dos produtos no Porto de Paranaguá foi de 57 milhões de toneladas. Foi 8% superior ao registrado em 2019, segundo os dados da APA, né? E o soja é o principal item, né? O principal commodity aí que tem movimentado o porto. Isso só é possível, pois tem sido feito constantes investimentos na infraestrutura, na dragagem do porto, na modernização e também nas tecnologias dos equipamentos que fazem toda a operacionalização de embarque dos navios, né? Além dos terminais, né, portuários aí, que passam com constantes atualizações. E no Brasil, nós somos aí precificados pelo mercado internacional. Os preços pagos aos produtores brasileiros, eles são resultantes dos preços das commodities do mercado internacional, menos os custos de operacionalização do mercado interno, né? E aí, com a maior parte da produção localizada longe dos portos, né, muito aí a 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, até 2.000 quilômetros dos portos, o transporte de longa distância pelo modal rodoviário, ela acaba tornando o resultado dos produtores brasileiros aí, quando comparado com outros países de dimensão continental, aí, como o Brasil, um resultado menor, né? Então, o avanço dos modais ferroviário, o aquaviário, os investimentos nos portos, eles são fundamentais para a redução desse custo logístico e aumentar a competitividade brasileira frente a outros países, né? Então, os constantes investimentos também na pavimentação, na duplicação das rodovias, na sinalização e nos contornos urbanos, também pode contribuir para um transporte mais eficiente e mais sustentável no modal rodoviário. Porque, embora nós utilizamos aí mais o modal rodoviário para o nosso transporte, a infraestrutura rodoviária também não é das melhores quando a gente olha aí para alguns outros países, né? E no Paraná, Luciano, nós estamos passando aí pela revisão, né, do modelo das concessões das rodovias, está se buscando a menor tarifa dos pedágios, com mais investimento em obras de infraestrutura, que pode contribuir para tornar o resultado dos nossos produtores, das cooperativas e também das indústrias em todos os seus setores, né, ainda melhores, né? Enfim, essa revisão do modelo de concessão das rodovias paranaenses, ela vai trazer benefícios para todos os usuários, né?
Uhum. Bom, os produtores da região noroeste, eles podem ser beneficiados com a navegação de cabotagem?
Luciana, quando houver a necessidade de realização desse tipo de transporte, né, aqui na região noroeste do Paraná, pode ser uma opção viável, sim, quando a gente falar de transporte para a região norte, nordeste do país, que é um transporte de longa distância, né? E aí a cabotagem pode ser uma opção viável, sim. Acho que até para esclarecer para os ouvintes o que é a cabotagem, né, é o transporte entre portos de um mesmo país, né? Então a gente sair aqui do portos do Paraná e levar lá para os portos do norte, né? Pode ser uma opção viável, mas nós temos pouca disponibilidade ainda desse modelo de transporte, também tem alguns entraves que dificultam o uso desse modal. Por exemplo, a ligação, né, das nossas hidrovias, com calados ainda bastante baixos, falta de algumas eclusas, algumas limitações de sinalização. E também, quando a gente fala do transporte de cabotagem, envolve uma quantidade significativa de documentos, né, para se fazer esse tipo de transporte. Mas é uma opção que pode ser utilizada, desde que a gente tenha aí mais investimentos nesse tipo de transporte que é o aquaviário, né?
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Luciana, agradeço a oportunidade de falar com vocês, falar sobre logística. É muito bom compartilhar essas informações e fico à disposição aí para futuras conversas. Um grande abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o gerente executivo de logística integrada da Cocamar, Ezequiel Escopel. Ele nos falou, então, sobre a produção agropecuária, o modal, né? Quais os modais utilizados no agronegócio aqui na região e quais as mudanças, as melhorias que devem ser feitas.